Quero ser breve nas palavras de agradecimento, devido ao nosso tempo corrido. Eu quero dizer muito obrigado aos irmãos aqui de Gama, pelo convite, pelo privilégio de poder estar aqui com os irmãos pela primeira vez, conhecendo e desfrutando da companhia, da amizade, das horas alegres que passamos aqui e podendo compartilhar a palavra e também receber ensinos através dos nossos irmãos que também ajudaram, que pregaram, que ensinaram aqui. Também pelas conversas particulares que tivemos com vários irmãos que nos ajudaram e que compartilhamos também as verdades da palavra de Deus. Foi muito precioso. Para mim foi foi um refrigério. Foi um refrigério para minha alma esses 4 dias e estou muito agradecido a todos os irmãos que ajudaram nesse refrigério esses dias. Eu gostaria que nós curvássemos a cabeça mais uma vez e orássemos ao Senhor. Nosso Deus, sabemos, Pai, que nada podemos fazer para a salvação das almas que estão aqui ainda perdidas. Mas o Senhor nos tem dado a responsabilidade de transmitir o Teu recado, Tua palavra. Nós Te pedimos, Senhor, que com Teu poder, com Teu Espírito, nessa hora, Senhor, o Teu Espírito esteja livre para trabalhar nas consciências, nas mentes, mas principalmente, Senhor, no coração de cada alma aqui presente, ainda sem salvação. Pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra, para que nessa noite as pessoas que ainda estão resistentes, ainda estão rejeitando o Senhor Jesus, não seja mais uma noite de rejeição, mas que o Teu Espírito possa quebrantar os corações e levar essas pessoas ao arrependimento dos seus pecados, e a confissão do Senhor Jesus como seu Salvador nessa noite. Nós te rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler em Lucas, Evangelho de Lucas, o capítulo 13. Evangelho de Lucas e o capítulo 13. A partir do verso 22. Lucas 13, verso 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós, lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Eu sei que a palavra de Deus, toda ela é séria, mas há alguns capítulos e há alguns textos que são muito sérios. E nós encontramos aqui um desses textos de grande seriedade. O texto trata de uma tragédia. uma tragédia futura. O texto fala da tragédia de alguém que vai ficar fora do reino de Deus para sempre. De algumas pessoas que vão ficar fora do reino de Deus para sempre, que nunca terão oportunidade de entrar no reino de Deus. Serão lançadas para fora do reino de Deus para sempre, no lugar onde há choro e ranger de dentes. Enquanto nós estivermos tratando desse assunto, eu penso que nós deveríamos tratar isso com todo o temor possível, com toda a reverência possível. Porque eu não creio que haja uma tragédia maior do que essa. Eu não creio que haja um assunto mais triste do que esse. Quando eu penso nos meus parentes que ainda não são salvos, quando a gente pensa nos nossos amigos com quem nós convivemos e que ainda não são salvos, quando nós pensamos nas pessoas que assistem às reuniões da igreja, que ouvem o Evangelho, mas ainda não são convertidas, e nós pensarmos na possibilidade de que um dia nós vamos estar no céu com o Senhor Jesus, e essas pessoas que conviveram conosco, viveram conosco, estiveram durante tantos e tantos anos conosco, e ouviram a palavra de Deus junto conosco, pensar que essas pessoas vão estar fora do reino de Deus para sempre, e não terão nunca mais a oportunidade de entrar no reino de Deus. E estarão lançadas nas trevas, onde o Senhor Jesus diz que haverá choro e ranger de dentes. Eu não creio que haja algo mais terrível do que isso. Eu não creio que haja uma tragédia maior do que essa. De saber de uma pessoa que nós amamos, de pensar numa pessoa que nós apreciamos, a sua companhia, a sua amizade, o seu companheirismo, e pensar que essa pessoa vai ficar fora do reino de Deus. E nós desejamos tanto que hoje à noite, o Senhor, pela sua graça, pelo seu poder, poder do seu Espírito, poder do Evangelho, Ele mesmo possa operar de maneira a impedir que pessoas que estão no nosso meio continuem fora do reino de Deus, mas que entrem no reino de Deus hoje à noite, pela fé no Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de perguntar, para aquela pessoa que está aqui entre nós, para você que está aqui entre nós, se você já parou, alguma vez na vida você já parou e começou a pensar seriamente na possibilidade de você mesmo, ficar e estar um dia fora do reino de Deus, separado das pessoas que você amava, que eram salvas pelo Senhor Jesus, separados das pessoas com quem você conviveu a vida inteira, que eram convertidos ao Senhor Jesus, você já parou para pensar na possibilidade de você ser lançado fora do reino de Deus, ser deixado fora do reino de Deus para sempre? Já parou para pensar nisso? Já pensou na possibilidade de você um dia estar fora do reino de Deus para sempre? Sem oportunidade, sem chance de voltar? Talvez esse assunto não te preocupa tanto. E talvez você não tenha se preocupado tanto com esse assunto ultimamente. Porque para aquela pessoa que ainda não está dentro do reino de Deus, para aquela pessoa que ainda não nasceu de novo, ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo intimamente, pela obra da regeneração, pela obra que Deus opera naquele que se arrepende e crê em Cristo, para essa pessoa que ainda não é salva, esse mundo ainda tem muita coisa boa. Tem muitas atividades que atraem, tem muitas belezas, tem muitas atrações, tem muitas preocupações que atraem a sua mente, distraem a sua mente durante os anos que vão se passando, durante os anos, os meses, as semanas. E então você acaba não tirando tempo para pensar nessa possibilidade. Você fica envolvido nessas coisas, nas atividades, no serviço, na família, nos filhos, no sogro, na sogra, nos tios, nos avós, nas necessidades diárias, na alimentação. Essas preocupações vão preenchendo a sua vida e você não para para pensar. Eu gostaria que você pensasse que todas essas coisas, os prazeres pecaminosos, as alegrias que esse mundo pode nos oferecer, os prazeres que esse mundo pode nos oferecer, as delícias, as belezas naturais, e até mesmo os prazeres da família e os prazeres do trabalho, dos amigos, um dia tudo isso vai desaparecer, de um momento, de um piscar de olhos, tudo vai acabar. E você estará nas trevas, separado de tudo isso. Você estará fora do reino de Deus para sempre. E o Senhor Jesus diz: ali haverá choro e ranger de dentes. E eu não creio que eu possa ser acusado hoje à noite de estar dramatizando o Evangelho. Se alguém pensar isso, essa acusação será dirigida ao Senhor Jesus. Porque foi Ele que usou essa expressão, não sou eu que estou criando essa expressão. O Senhor Jesus, quando Ele vai falar do que será a experiência de uma pessoa que vai ficar fora do reino de Deus, Ele usou alguma coisa conhecida por nós. Ele diz: ali haverá choro e ranger de dentes. O choro, todos nós sabemos, é uma manifestação da alma. A alma está angustiada, está sofrendo. E então a alma angustiada faz com que o corpo manifeste isso com um derramamento de lágrimas. A pessoa chora, derrama lágrimas porque há alguma coisa por dentro na alma que está incomodando profundamente. A alma do pecador sem Cristo, que vai ficar fora do reino de Deus, ela será perturbada por toda a eternidade. Ali haverá choro, um choro sem consolo. Ali não serão enxugadas as lágrimas. Mas mais do que isso, o Senhor Jesus usa uma expressão muito forte aqui. E eu simplesmente estou transmitindo o que o Senhor Jesus falou. Ele diz: ali haverá choro e ranger de dentes. Ranger de dentes. Certamente muitas pessoas aqui já tiveram a triste experiência de ver alguém fazendo isso. E quando acontece isso é porque há um nervosismo extremo descontrolado que faz com que os nervos e os músculos do rosto contraiam de uma tão grande força, com tanta violência, que os dentes estão ringindo uns nos outros. É uma expressão de nervosismo extremo. E quando o Senhor Jesus contou isso, Ele não quer dramatizar a sua palavra, Ele não quer dramatizar o seu evangelho, Ele quer contar a realidade do que é ficar fora do reino de Deus. E nós estamos usando aquilo que o Senhor Jesus, aquele bondoso Salvador, que amou os pecadores, que nos amou até o fim e que te ama profundamente, Ele usou essa expressão para te dizer: olha, é horrível ficar fora do reino de Deus. E eu não quero que vocês fiquem fora do meu reino. E Ele está dizendo: ali haverá choro e ranger de dentes. No versículo 23, no texto que nós lemos, o Senhor Jesus está diante de mais uma pergunta. Muitas vezes o Senhor Jesus se deparou com perguntas. Os discípulos fizeram a Ele muitas perguntas. As multidões fizeram a Ele muitas perguntas. Os escribas, os fariseus fizeram perguntas a Ele. As autoridades fizeram perguntas ao Senhor Jesus. E aqui nós estamos vendo o Senhor Jesus diante de mais uma pergunta. Diz o versículo 23: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Senhor, são poucos os que são salvos? Então, essa pessoa aqui, que a Bíblia não diz quem é, ele está preocupado com a quantidade de salvos que serão. Ele quer saber se são poucos ou se serão muitas as pessoas que vão entrar no reino de Deus, que vão pertencer ao reino de Deus, que vão se deliciar no reino de Deus futuramente. Ele quer saber: Senhor, são poucos ou são muitos os que são salvos? Em outra ocasião, o Senhor Jesus se deparou com uma pergunta semelhante a essa, quase semelhante a essa. Foi lá em Mateus capítulo 19, quando foi perguntado a eles, os próprios discípulos perguntaram ao Senhor Jesus: Senhor, sendo assim, como o Senhor está falando, quem pode ser salvo? Senhor, quem pode ser salvo? Então essa pergunta é diferente dessa aqui de Lucas capítulo 13. A pessoa aqui de Lucas capítulo 13 quer saber a quantidade, ele está preocupado com números. Se vai ser muita gente que vai estar no reino de Deus, ou poucos. A pergunta de Mateus 19 é: quem pode ser salvo? Eles perguntam: Senhor, quem pode? Quem tem poder? Quem tem capacidade para ser salvo? Quem tem a capacidade para entrar no seu reino? E ali o Senhor Jesus disse: isto é impossível aos homens. Vocês querem saber quem pode ser salvo? E o Senhor disse ali em Mateus capítulo 19, verso 25: isto é impossível aos homens. Não é possível aos homens entrar no meu reino. Não é possível aos homens serem salvos pelo seu próprio esforço, pela sua própria capacidade. É impossível aos homens. Mas depois ele diz: mas para Deus, tudo é possível. Deus pode salvar qualquer pecador. Deus pode salvar. A salvação de uma alma não depende do esforço do pecador. Não é uma questão do homem poder ser salvo. A salvação de um pecador depende do poder de Deus em salvar. E Deus pode salvar. Hebreus capítulo 7, verso 25 diz que Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Mas essa pergunta aqui, são poucos os que são salvos? A pergunta dessa pessoa dá para se entender perfeitamente o que ele quer saber. Ele quer saber de quantidade. E a gente que conhece aqui alguns versículos dos evangelhos, a gente poderia pensar, o Senhor Jesus poderia ter respondido essa pergunta com Mateus capítulo 22, verso 14. Lá está escrito, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Olha, o Senhor Jesus poderia simplesmente ter citado isso para essa pessoa. Você quer saber se são poucos ou muitos? Ele poderia ter dito, olha, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Mas não foi isso que o Senhor respondeu aqui. Ele poderia ter respondido com Mateus 7, versículo 14, onde ele mesmo falou, estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela, são poucos os que entram por essa porta estreita que conduz para a vida. E se ele tivesse respondido assim, ele teria satisfeito a curiosidade daquela pessoa, porque aquela pessoa está com curiosidade para saber quantas pessoas serão salvas, muita gente ou pouca gente. E se o Senhor tivesse usado esses textos, ele teria satisfeito a curiosidade daquela pessoa. E aquela pessoa iria embora satisfeito por ter sabido e ter uma resposta que satisfez a sua curiosidade. Mas o que nos chama a atenção aqui é que o Senhor Jesus não usa nenhum desses textos para responder aquela pessoa. E sabem por quê? Porque o Senhor Jesus ele não está interessado em responder à curiosidade das pessoas. O Senhor Jesus ele ama tanto o pecador que ele está interessado em responder à necessidade do pecador. Ele não está interessado em dar instruções e em satisfazer a curiosidade das pessoas, mas ele está interessado em satisfazer a necessidade das pessoas, e a necessidade das pessoas é entrar no reino de Deus enquanto ainda há tempo, enquanto a porta está aberta. E o Senhor, então, não perde essa oportunidade para incentivar essa pessoa e lançar sobre os ombros dessa pessoa a responsabilidade que ela tem de entrar pela porta, para pertencer ao reino de Deus, para entrar para o reino de Deus. Então, ele responde no versículo 24, respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Parece que a resposta do Senhor não tem nada a ver, né, com a pergunta que foi feita. A pergunta é, Senhor, são poucos os que são salvos? E o Senhor responde para ele, esforça por entrar, porque muitos vão querer entrar e não poderão. Responsabilidade. O Senhor lança sobre aquela pessoa a responsabilidade dele entrar. Em outras palavras, o Senhor Jesus está querendo dizer para aquela pessoa, você está querendo saber se são poucos ou muitos que vão para o reino de Deus, não fique preocupado com números, não se preocupe com essas questões de números, não fique preocupado em satisfazer a sua curiosidade, preocupe-se se você já entrou, preocupe-se se você já está no reino de Deus, preocupe-se se você já pertence ao reino de Deus, se você já nasceu lá, é isso que deve ser a sua preocupação. Talvez hoje à noite haja pessoas aqui que têm muitas dúvidas sobre a Bíblia. Como é que aconteceu o dilúvio? Os detalhes sobre o dilúvio? Quem foi a mulher de Caim? Como é que aconteceu ali o desenvolvimento da humanidade? E tantas perguntas, tantos mistérios que a Bíblia às vezes deixa uma certa dúvida e algumas pessoas ficam querendo descobrir esses mistérios. Você já se preocupou com a sua salvação? Você já se preocupou com a triste possibilidade de você ficar fora do reino de Deus, compreendendo os mistérios da Bíblia e ficando fora do reino de Deus para sempre? É esse o interesse do Senhor. O Senhor quer que você entenda que a coisa mais importante é que você entre no reino, enquanto ainda há tempo. Quando você entrar no reino, se tiver tempo, você vai compreender muita coisa da palavra de Deus. Se você entrar no reino, se você nascer de novo, então você vai ter o Espírito Santo habitando em você. E o Espírito Santo vai te ensinar muita coisa. Na palavra de Deus, você vai entendendo aos poucos. mas é possível que você esteja querendo compreender coisas da palavra de Deus e não está preocupado com a sua alma. Não está preocupado com o fato de que um dia você poderá estar fora do reino de Deus para sempre, onde haverá choro e ranger de dentes. Então o Senhor, nessa ocasião, ele está querendo destacar aqui a responsabilidade do ser humano em relação à pregação do Evangelho, em relação à sua entrada no reino de Deus. O Evangelho, ele é bem claro. As Escrituras, a doutrina do Evangelho, nos ensina de maneira bem clara que não é o homem, não é o ser humano que descobriu com a sua sabedoria uma porta para ir para o céu. Não foi o ser humano que com o seu esforço, que com seus sacrifícios e com as suas obras e com a sua religiosidade que abre a porta dos céus para entrar lá. Não foi o ser humano que abriu a porta do céu para entrar lá. Essa porta de entrada no reino de Deus foi o Senhor mesmo quem abriu, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A porta de entrada ao céu é o próprio Senhor Jesus. Ele diz em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Ele é a porta. Mas para que o Senhor Jesus se tornasse essa porta, para que você pudesse entrar por ele e pertencer ao reino de Deus, alguma coisa foi necessário que ele fizesse. Ele nasceu aqui sem pecado, perfeito. Mas lá na cruz do Calvário, ele foi coberto de pecados. Coberto, completamente coberto de pecados, iniquidades. Todas as nossas injustiças, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todo o pensamento pecaminoso que tínhamos, toda a prática pecaminosa que Deus já conhecia desde a eternidade, foi colocada sobre o Senhor Jesus Cristo e Ele tomou o nosso lugar de maldição. E a maldição de Deus que deveria cair sobre mim como pecador miserável, caiu sobre o Senhor Jesus. E Ele ali na cruz do Calvário, Ele agonizou, derramou o seu sangue, ficou ensanguentado da cabeça aos pés. Os cravos traspassaram as suas mãos, a coroa de espinhos furou a sua cabeça, ensanguentou a sua cabeça, esmurraram o seu rosto, cuspiram no seu rosto. Os seus pés foram traspassados por cravos e Ele ficou pendurado na cruz até a morte, agonizou ali até a morte. E o seu sangue foi derramado, então a porta foi aberta. A porta de entrada para o pecador, para a presença de Deus, foi aberta pelo sacrifício, pela morte de Cristo na cruz. A porta foi aberta por Deus, através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Agora, isso não significa que não há uma responsabilidade no ser humano. A porta foi aberta, mas você precisa entrar por ela. É responsabilidade sua entrar por essa porta. E você vai ficar fora do reino de Deus se você não entrar por esta porta. E essa porta é única. Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele diz: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós já temos citado João capítulo 10, versículo 9, quando ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Ele é essa porta, mas você precisa entrar por ele, você precisa passar por ele, você precisa passar por essa porta para pertencer, para entrar e pertencer eternamente ao reino de Deus. O Senhor também aqui ele está querendo tirar da mente do ser humano, daquelas pessoas, daquela pessoa que perguntou e de todos nós que lemos a palavra de Deus e ouvimos a palavra de Deus hoje à noite, aquele pensamento pernicioso, aquele pensamento contra as Escrituras, torcido às vezes por algumas pessoas, de que eu não preciso me preocupar com essa questão da salvação, porque se eu for um dos eleitos, eu vou ser salvo de qualquer jeito, vai chegar o meu tempo de ser salvo. E se eu não for um dos eleitos, eu não serei salvo de forma alguma. Não adianta eu me preocupar, correr, me esforçar e me preocupar e me desgastar nisso, porque se eu não for um dos eleitos, eu não serei salvo. Eu não sei se há alguém entre nós que tem esse pensamento e por isso você está com os braços cruzados. Você está esperando que Deus faça alguma coisa que você precisa fazer. Deus já fez aquilo que precisava fazer. Ele abriu a porta para você através do sacrifício do seu filho. E ele agora convida: vem. Vem. Você precisa entrar. E para passar por uma porta, é um passo só. E nós cantamos o hino número 32, que diz, eu não sei se vou me lembrar bem agora, é um passo, é só um passo que tenho de dar. Quero achegar-me, Senhor, a Ti, para nunca Te abandonar. É um passo só que tenho de dar. Para passar por uma porta não gasta muitos passos, é um só passo. Você já passou por essa porta? Quando é que aconteceu essa passagem sua por essa porta? A pessoa de Cristo. Quando é que você teve esse encontro pessoal com a pessoa de Cristo? Quando é que você passou por Cristo e você, então, teve aquela experiência e você, então, adquiriu a convicção, a certeza da sua salvação? Quando é que você nasceu de novo? Ah, não foi na pia batismal, não, gente. A pia batismal não regenera absolutamente ninguém. É uma heresia. Você pode ter sido batizado quando criança, mas a Bíblia não ensina que a água da pia te introduz no reino de Deus. O que te introduz no reino de Deus é o novo nascimento que o Senhor Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E ele estava falando aquilo para um homem religioso, para um homem que era mestre dos judeus, ensinador de religião, e esse homem era velho. Esse homem precisava nascer de novo. E nascer de novo é crer no Senhor Jesus Cristo, é confiar no Senhor Jesus Cristo e no seu sacrifício na cruz do Calvário. Você já nasceu de novo? Você já entrou pela porta? Você já pertence ao reino de Deus? Você tem certeza disso? Ou você tem dúvidas? Não tem segurança disso? O apelo do Senhor é: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Em outras palavras, ele está dizendo: busca entrar por essa porta. Você precisa entrar e é responsabilidade sua. Você precisa tomar esse passo de fé, de confiança, de entrar pela porta. A porta já está aberta, é só entrar por ela e você estará no reino de Deus. Aquilo que era impossível, Deus fez. Agora você precisa dar um passo de confiança no Senhor Jesus Cristo. Agora, outra coisa que o Senhor está enfatizando aqui também é a urgência de entrar agora nessa porta. E ele fala por quê? É preciso esforçar-se por entrar nessa porta agora, por quê? Ele diz que no futuro muitas pessoas procurarão entrar, mas não poderão entrar. Então, é uma advertência seríssima isso. A porta está aberta. E o Senhor Jesus está dizendo: gente, entra por essa porta, porfia por entrar, esforça-te por entrar, decida entrar agora, porque futuramente ela será fechada. E muitas pessoas desejarão entrar depois da hora, mas não poderão entrar. Agora, eu gostaria de frisar quem são essas pessoas que o Senhor Jesus disse aqui que futuramente vão buscar, vão se esforçar, vão querer, vão clamar, vão se angustiar, desejando entrar no reino, mas não poderão. Quem são essas pessoas? E mais uma vez dói o nosso coração em pensar, quem sabe? Há gente aqui entre nós, que infelizmente estará lá, no meio dessas pessoas, aglomeradas naquela porta, desejando entrar no reino de Deus, mas não poderão entrar, porque ela terá sido fechada por Deus mesmo. Mas quem são essas pessoas que desejarão entrar, que se esforçarão por entrar, mas não poderão entrar? Vejamos no versículo 25. O Senhor diz assim: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, lacrado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vejam a maneira como essas pessoas vão se aproximar da porta, desejando que a porta seja aberta para eles entrarem. Eles vão se dirigir a Deus dizendo: Senhor. Essas pessoas, elas sabem que Deus é Senhor. Elas sabem porque foram informadas. Essas pessoas que vão estar na porta desejando entrar, elas foram informadas do senhorio de Deus, de que Ele é Senhor, de que Ele precisa ser respeitado como Senhor do Universo. E elas vão se aproximar da porta dizendo: Senhor, abre-nos. Essas pessoas são pessoas que conhecem a palavra de Deus, são pessoas que ouviram a palavra de Deus, são pessoas que têm familiaridade com o Evangelho. Mas um outro detalhe, ainda no verso 26. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença. Essas são as pessoas que estão na porta, tentando entrar, desejando entrar, clamando por entrar, e eles vão dizer para o Senhor: Senhor, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Então, quem são essas pessoas? São pessoas que comeram e beberam na presença do Senhor. Esses dias tão gostosos aqui, nós temos comido e bebido, à vontade, sem pagar nada. Tão bom. Mas nós temos comido e bebido, almoçado, jantado, tomado lanche, mas a gente não sabe se há entre nós pessoas que também estão comendo e bebendo aqui nessa presença tão gostosa, essa comunhão, e nesse lugar onde o Senhor também está presente. As pessoas estão comendo e bebendo na presença do Senhor, no lugar onde o Senhor está presente, no lugar onde o Senhor está abençoando, no lugar onde o Senhor está falando pela sua palavra, no lugar onde o Senhor está convidando pelo seu evangelho, e as pessoas estão comendo e bebendo na presença do Senhor. E essas pessoas aqui, elas comeram e beberam na presença do Senhor, mas estão fora do reino de Deus e querem entrar, mas não podem entrar, porque a porta já foi fechada. E eles dizem: tu ensinavas em nossas ruas. Quer dizer, eles ouviram o ensino. Eles ouviram o ensino do Senhor. Então, são pessoas que foram ensinadas no Evangelho. Então, nessa noite, será que nós falamos com pessoas que estão aqui entre nós, que sabe que Deus é o Senhor? Será que temos entre nós, essa noite, alguém que tem comido e bebido na presença do Senhor? Será que temos essa noite alguém que tem sido ensinado no Evangelho, tem sido ensinado as verdades da palavra de Deus? Você sabe do Evangelho, mas você ainda não entrou pela porta. Você corre um seríssimo risco. Essa porta vai ser fechada sem aviso prévio. Você ficará fora e desejará entrar. Talvez será, com certeza será o mais intenso desejo da sua alma, que nunca será satisfeito. Desejar entrar para o reino de Deus, e você terá que ouvir: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós todos os que praticais iniquidades. E o Senhor diz: ali haverá choro e ranger de dentes. E ele diz por quê? Porque ali vocês vão ver no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora, vocês vão ver as pessoas se regozijando no céu, se regozijando no reino de Deus, se deliciando no banquete de Deus, mas vocês não podem. Mas eu gostaria de que nós finalizássemos a nossa meditação aqui, e que Deus falasse ao seu coração, em pensar no desespero dessas pessoas. Essas pessoas, elas estão na porta, encostadas na porta, mas não podem entrar. E é uma coisa que acontece, é natural isso. As pessoas hoje vivem as suas vidas para lá, sem se preocupar com Deus, sem se preocupar com a Bíblia, sem se preocupar com a salvação, às vezes vivem muitos anos assim. Mas recebem uma visita, ouvem o Evangelho, vêm numa reunião, ouvem a pregação do Evangelho, às vezes em casa mesmo começam a ler a Bíblia e descobrem a verdade de que precisam ser salvos, de que estão perdidos, de que precisam se converter, que precisam nascer de novo. E o que, que essas pessoas fazem quando elas descobrem que precisam ser salvas, que elas estão perdidas? O que, que elas fazem? Quando tomam conhecimento do Evangelho e do perigo da perdição, essas pessoas correm para perto da porta. Essas pessoas correm para perto da porta e permanecem perto da porta, porque elas acham que permanecendo perto da porta, elas vão garantir entrada. Elas acham que, pelo fato de terem conhecido o Evangelho e saber que o inferno é real, de que o céu é verdadeiro, de que o Senhor Jesus realmente morreu para salvar, de que você precisa se converter, então você corre para perto da porta, você corre para perto do Evangelho, você corre para perto da igreja, dos irmãos. Mas você não entra pela porta. Você se conforma em ficar apenas perto. E você diz assim: olha, no momento de aperto eu entro. Quando vier uma doença incurável, então eu entro. Quando eu estiver à beira da morte, eu entro para o reino. Já estou perto, é só entrar. Existem muitas pessoas que estão nessa confiança. E sabe, serão justamente essas pessoas que ficaram fora do reino de Deus. Estiveram tantos anos perto da porta. E um dia essa porta será fechada e eles não poderão entrar. Mas uma coisa mais triste do que isso. O Senhor diz aqui, no versículo 29, muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Mas ele havia acabado de dizer no versículo 28, mas vós lançados fora. E acontece algo semelhante ainda hoje. Talvez você que está aqui nessa noite, que é conhecedor do Evangelho, talvez filho de crente, talvez parente dos crentes, parente ou amigo, ou alguém que reúne, alguém que já conhece o Evangelho. E você, quando conheceu o Evangelho, você se preocupou com a sua alma, então você se aproximou do Evangelho e se aproximou da porta, mas não entrou pela porta, que é o Senhor Jesus. Você ainda não creu, você ainda não passou por Cristo para ser salvo, você ainda não nasceu de novo. Mas você está um tanto que tranquilo pelo fato de estar perto. É possível que você se lembre, sabe, daquela pessoa que vivia lá na prostituição, na vida perdida, lá no mundo, longe de Deus. E aquela pessoa um dia veio à reunião, ouviu o Evangelho, foi convidado por alguém, aquela pessoa veio à reunião toda envergonhada, ouviu a pregação do Evangelho, a primeira vez que ouviu a pregação do Evangelho, Deus abriu o coração daquela pessoa e ela creu no Senhor Jesus e ela foi transformada, ela entrou pela porta e você viu ela entrando. Você viu a transformação daquela pessoa, você foi testemunha da conversão daquela pessoa e você hoje sabe que aquela pessoa vive uma vida santa de fidelidade a Deus. Talvez você se lembre daquele mau elemento, beberrão, viciado em drogas, violento com as pessoas e que fez maldades e que estava longe de Deus, estava lá no Oriente. Mas essa pessoa veio, se aproximou, ouviu o Evangelho uma vez, duas vezes, três vezes, creu, entrou pela porta. Sua vida foi transformada, mudada. Você foi testemunha disso. Talvez você tenha a experiência de ver pessoas, de estar vendo pessoas sendo salvas na sua frente. Você está vendo pessoas sendo convertidas na sua frente. Você tem sido testemunha de conversões diante dos seus olhos, mas você ainda não entrou. Você ainda está fora da porta, está perto da porta, mas fora do reino de Deus. E as pessoas estão entrando, vindo de longe, entrando na sua frente, e você está ficando fora. E você corre o risco de ver todas essas pessoas vindo de longe, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, entrando no reino de Deus, e você permanecendo na porta, e permanecer fora do reino de Deus. Será que hoje não é a noite de você entrar pela porta? Talvez você seja aquela pessoa que diz: olha, eu estou perto da porta, eu ainda tenho um pouquinho de amor a esse mundo, um pouquinho de amor ao pecado, e eu fico pensando, hesitando em colocar o pé lá dentro, e eu não sei se eu entro, se eu fico, se eu permaneço fora, e você fica nessa hesitação, e você não sabe se entra, se permanece ali perto, e as pessoas estão entrando para o reino, na sua frente, você está permanecendo. O que é que te segura? O que é que te impede? Qual é o poder que está te impedindo de você entrar por Cristo, passar por Cristo e ser salvo hoje à noite? Pensa sinceramente nisso. Não foge desse pensamento, não. Deixa Deus te falar. O que é que está te segurando? O que é que está te impedindo de dar esse passo, e entrar para o reino de Deus? Há alguma coisa? Alguma coisa que justifica o fato de você não entrar ainda, não ter entrado ainda? E como nós falamos, para entrar por uma porta, passar por uma porta, basta um passo. Mas normalmente a gente tem duas pernas, né? A gente tem duas pernas e usa essas duas pernas para passar pela porta. É um passo só, mas é dado com as duas pernas. E eu estou usando isso para ilustrar a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho diz que é duas coisas: arrependimento e fé. arrependimento e fé. A primeira coisa é arrependimento do pecado, é eu reconhecer, eu sou pecador, eu não mereço a salvação, por mais que eu me esforce, eu nunca vou merecer a salvação, porque sou pecador, estou contaminado com o pecado. E essa pessoa então reconhece o seu estado de pecado, de miséria, e ele se arrepende diante do Senhor. Mas a outra coisa, junto com isso, é fé. Fé em quê? Não na igreja, não no líder religioso. Fé no Senhor Jesus Cristo. Fé no Senhor Jesus Cristo. Fé no seu sacrifício, fé naquilo que ele fez, fé no derramamento do seu sangue, que ali Deus fez a propiciação, então você pode confiar naquilo e você entra para o reino. O Senhor diz ali em Romanos capítulo 10, também duas coisas. Ele diz, se com a tua boca confessares a Jesus, boca, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, outra coisa, e em teu coração íntimo, creres, fé, creres. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a promessa do Senhor é, serás salvo, serás salvo, você entra para o reino. Há alguma dificuldade para entender isso? Há alguma dificuldade para experimentar isso? Eu sei que há. Satanás, o diabo. Nesse momento ele tenta impedir, ele tenta abafar, ele tenta prender a pessoa para que ela não tome esse passo. Esse passo com duas pernas, arrependimento do pecado e fé no Senhor Jesus, e entrar pela porta. E a única coisa que nós podemos fazer é dizer, o Senhor te chama, o Senhor te ama, o Senhor te chama, a obra foi feita, que você entre. E o que nós podemos continuar fazendo é orando, pedindo que o Senhor abra seu coração e você tome esse passo hoje à noite. Entre pela porta, enquanto ela ainda está aberta. Que seja assim. Amém.